Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Zé no Rádio no ar, Zé no Rádio de número 23, já são 23 semanas que a gente tem um encontro toda segunda-feira às 8h30 da noite, claro, depois em podcast, repito, como toda semana, assine o feed, é importante pra gente, mesmo que você goste de ouvir pelo Facebook, ou goste de acompanhar ao vivo, assina lá o feed no seu tocador de podcast, é um jeito de toda semana a gente ter certeza que o áudio caiu aí no seu celular. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia de Leandro e a mim nesse último programa sem Zé Trajano, que está voltando de sua viagem na Europa e semana que vem já vai estar aqui com a gente. Tudo bem, Leandro e Amin?
Tá bom, Paulo Júnior.
Bom.
Falamos com o José Trajano há pouco e ele estava no aeroporto, veja você. Então, enquanto gravamos aqui ao vivo, pelo bem da live, inclusive estamos em cadeia, canal Ultrajano, canal da Central 3 no Facebook, gravando o podcast que provavelmente pode ser que você esteja ouvindo através dele, não ao vivo. Estamos no ar ao vivo e Zé Trajano está no ar literalmente, afinal de contas, volta de Portugal para o Brasil.
A gente vai falar muito de Campeonato Brasileiro, dá para falar de seleção, tem o Trajano falando também de Campeonato Português, tem o Ameriquinha, o América aí na sua luta para voltar à elite do futebol carioca, a gente vai atualizar também a situação lá da Série B1 no Rio de Janeiro. Matias Pinto, boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior. E vamos falar de clássico, né? Teve dois clássicos no Brasil e também pela América do Sul. Muita rivalidade aí, a flor da pele.
Começamos pelo líder, Corinthians. Pode ser assim, os senhores concordam. Corinthians perdeu dois jogos seguidos em casa, ganhou da Chapecoense aquele jogo atrasado no meio da semana, mas perdeu os dois jogos em casa para Vitória e para Atlético Goianiense. E a história da segunda-feira, Leandro e Amin, é que o Corinthians está 10 pontos, pode ser 7, porque o Grêmio ainda não jogou, então ainda é uma vantagem muito confortável, ainda é uma vantagem muito difícil de alcançar, mas como não poderia deixar de ser, a história na segunda-feira é: e se os times tivessem jogado com um pouco mais de motivação, tentado buscar as vitórias? O que você tem pensado disso? Você tem também essa impressão que Grêmio, Santos, Palmeiras, Flamengo, há umas duas semanas atrás, quando entraram naquele discurso meio que o campeonato já acabou, perderam uma chance de estar um pouquinho mais perto? O Santos, por exemplo, que está a 12 pontos do Corinthians, empatou 4 seguidas. Ou seja, e tem um clássico contra o Corinthians na Vila. Ou seja, podia estar ali a 8, a 7, algo assim.
Acho que a muleta agora não está mais servindo tanto, né? Eu acho que foi, por um bom tempo, muito conveniente para muito técnico que não encontrava o melhor trabalho ou preferia esperar o momento do mata-mata, que, na verdade, trata-se de um jogo só, e a gente já cansou de falar que o mata-mata é quando times menos ajustados conseguem, de repente, times piores conseguem.
E não forma time, de fato, mata-mata. São, né? São jogos muito condicionados ali pelo gol fora, por quem ganhou a primeira, né?
E muito treinador estava, no fundo, gostando do Corinthians lá na frente. Porque aí é simples, você fala que o desempenho do Corinthians é muito bom, não deu para mim. Mas é metade do campeonato, você não abandona um campeonato pela metade, você não abandona a perspectiva de fazer o seu time jogar o melhor futebol possível na metade do campeonato, e foi o que as equipes que estão ali perto do Corinthians fizeram. Todas, cada um. Eu não sou ninguém para medir a dor da pedra no sapato de cada time, cada um toma suas decisões, mas eu também não ganho um salário de 6 dígitos, de 5 zeros, para tomar esse tipo de decisão. Se eu tomasse, eu acho que eu teria decisões mais responsáveis. Eu acho que o Campeonato Brasileiro desse ano vai ter isso na história, vai ter isso na hora de contar a história. Segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado, quinto colocado, se renderam a uma narrativa muito simplista de que o líder estava numa posição inalcançável, estava impossível de buscar a primeira colocação e que o mata-mata era a melhor solução. É um pensamento que eu assim, repudio mesmo. Acho que é para a gente novamente colocar a discussão sobre o nível dos nossos treinadores, não só o nível do quanto consegue fazer jogar, mas do quanto consegue entender da profissão que eles mesmos são muito bem remunerados para praticarem. Eu estou muito decepcionado, porque agora o Corinthians perdeu duas vezes em casa, jogou muito mal contra o Chapecoense, poderia ter feito um ponto em nove e
agora? Jogou pior contra a Chape, exato, né? O dia que ganhou, né? Criou pouco, né? Foi um jogo abaixo.
E agora? Né? Mas, e agora?
Não, e, passou. E uma coisa também, né? Que pela primeira vez a gente teve um calendário que teve um certo respiro, né? Agora são praticamente duas semanas sem jogos. Então, muitos times vão poder recuperar as energias para o restante do campeonato. E daí, os times que abdicaram, né, do Brasileirão, seria justamente esse o momento de descansar, de poupar, né, as peças. E acaba complicando um pouco o planejamento, né, em relação ao Campeonato Brasileiro. Então, eu penso especialmente no Grêmio, assim, né? Que, claro, tinha três frentes, mas dava para levar, né, todas de uma forma competitiva e acabou optando pelas Copas, né? Que é o velho caminho mais curto.
E eu dei o exemplo do Santos. É claro que não é tão simples falar, né? Que, se tivesse ganho, né? Não tem isso aqui. Acho que, como você falou, Leandro, esse momento, esse campeonato especificamente, permite fazer essa reflexão, né? Porque me parece que há duas semanas atrás os times estavam meio desmotivados mesmo. O Santos não estava babando atrás do Corinthians, né?
Quantos pontos fez o Corinthians no primeiro turno mesmo? 42? 43?
Se o Corinthians está com 50 agora, fez 47.
40, é muito ponto, de fato. Agora, Levir, Zé Ricardo, depois Rueda, Cuca... quem mais está ali em cima?
Renato,
eles tinham obrigação de reunir a rapaziada e falar: vamos buscar 45 pontos, 44, 43 no retorno. Não acho que essa foi a narrativa empregada por esses clubes. Foi a narrativa escolhida foi: o Corinthians está muito na frente, o Corinthians realmente está muito bem. É muito cômodo, realmente é muito cômodo usar desse expediente, e agora o Corinthians lhes tira a muleta, porque está numa má fase, está com um dos seus principais jogadores, que é o Arana, machucado. Enfim, metade do campeonato é muito cedo para você... Essa coisa do já levantou a taça. Dois anos atrás o Corinthians foi campeão brasileiro, né, Paulo? Lembra do pôster? 99% campeão?
Pois é.
Paulo, por exemplo, em 2008...
A gente tem muita pressa.
Que perdeu no confronto direto pro Grêmio em 2000 no campeonato de 2008, perdeu o confronto direto, começou o segundo turno 11 pontos atrás e conseguiu buscar essa diferença, porque dá, né? Porque o rendimento cai. O Corinthians já tá provando disso, né? Já é a segunda rodada consecutiva em casa que não consegue impor o seu futebol contra uma equipe que está ameaçada pelo rebaixamento. Tem o caso também, né, de que o Corinthians é uma equipe que justamente não sabe propor o jogo. Ele joga no erro do adversário, no contra-ataque. Tem no contra-ataque talvez a sua principal arma, né? Consegue fazer gols com 5, 6 toques. E agora, com o campeonato chegando no fim, as equipes sendo mais pragmáticas, esse estilo de jogo do Corinthians não vai conseguir furar a retranca.
E é mais do que porque dá, sabe, Matias? É porque é obrigação. Os clubes hoje, o futebol brasileiro está com 5, 6, 7 clubes com um bom elenco, com um elenco que não é barato e que
eles
não
têm
é
que engrossar mais o campeonato.
Eles
né?
têm a obrigação de buscar os 40, os 45 pontos mesmo, e esses clubes não fizeram, é muito frustrante.
O Israel e Luiz, desde Mira Estrela, São Paulo. O Daniel está em Brasília, perguntando qual é a camiseta do Matias. É do Honved?
É do Honved, atual campeão húngaro.
O Elton está lá de Mozarlândia, sempre com a gente. O Wagner manda um abraço. O Cleverton também manda um abraço. O Daniel diz que lá de Melbourne, diz que o campeonato para ele vai ser decidido de forma dramática nas últimas rodadas. O Antônio Gonçalves, lá de Brasília, nosso amigo botafoguense. O Pablo está em Porto Alegre. O Wagner fala que acha que o Corinthians vai ser o campeão, mas não tão fácil quanto parecia. Depois eu sigo aqui com os comentários. Diga.
O Pedro Asberg manda um abraço ao amigo da casa que está nos ouvindo. Tirou tudo do celular, mas colocou de volta só para conseguir ouvir a gente.
Tá naquela semana, vou apagar tudo. Vou ler mais, vou cozinhar mais.
E outro amigo da casa que está na escuta, o Cláudio Arregui. Grande abraço.
Vamos ouvir Zé Trajano, começar com as efemérides, Leandro e Ani.
Vamos nessa.
O Wilson das Neves morreu no sábado agora, dia 26 de agosto, aos 81 anos. Trajano já falou sobre, postou lá na sua página o Trajano. E a gente conversou com o Zé Trajano agora à tarde para dar um pitaco aí sobre o Wilson das Neves. Já a gente volta a falar de futebol. Vamos ouvir.
É mais do que um zambista, né? Na verdade... Tem um título aqui numa matéria hoje do Público, o grande jornal, melhor jornal aqui de Lisboa, de Portugal, e que tem de inteira justiça com ele. Wilson das Neves, o maior baterista brasileiro do século XX. Realmente, o Wilson das Neves foi professor de muita gente, de várias gerações, um grande baterista, senhor baterista. Nos últimos tempos, ele trabalhava na Orquestra Imperial, com a Garotada, que é uma orquestra... que faz festa, faz baile, mas só tem gente jovem, e foi baterista durante 30 anos do Chico Buarque. Agora, de 10 anos para cá, o grande Wilson das Neves, que também fazia parte da Império Serrano, ele também fazia parte da aula dos compositores, da bateria, ele começou a cantar. E começou a cantar muito bem, mas muito bem mesmo. Nos shows últimos, o Chico Buarque cantava algumas músicas junto com o Chico e começou a ter carreira solo, gravando discos, fazendo shows sozinho e com enorme sucesso e ganhando muitos prêmios. O Wilson das Neves era uma figura muito carismática, muito alegre, muito querida no meio musical. Ele tinha um bordão que falava, ô sorte! Então ele deixa muita saudade, deixa um trabalho magnífico para um dos grandes músicos da música popular brasileira.
Coração balança quando ela se lança no salão.
Tá, então, Zé Trajano falando de Wilson das Neves, a gente tá ouvindo Sou Eu, né, na voz de Chico Buarque. O Wilson das Neves, não tem muito o que repetir já o que disse o Trajano. Legal esse retorno, essa referência do jornal português do Público, homenageando esse grande músico brasileiro. Hoje aniversário de Thiago Mota, 35 anos, René Guita fez 51 anos no domingo, Deco completou 40 anos no domingo, aniversariantes aí do mundo do futebol, e já tem outra palavrinha de Zé Trajano sobre outra efeméride da música. A gente está ouvindo agora o dia em que o Morro Descer não for carnaval, pedido do nosso amigo Cleverton Andrade Feitosa, pediu aqui nos comentários, vamos ouvir um pouquinho.
Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval.
Essa coisa de guerra civil, a gente sugere aí que ouçam o nosso podcast lá do B do Rio, né?
Ah, é.
Os meninos lá, cariocas, debatendo fortemente a decisão editorial do jornal Extra do Rio de Janeiro,
que tem um caderno,
em fazer um caderno chamado Guerra. Existem vários tons aí, né, para discussão. Isso. Uma discussão bem interessante que eles fizeram com bastante riqueza, lá do B do Rio.
E já está virando lá do B do Brasil, né? Porque a audiência está crescendo muito, atingindo outras praças. Então, um salve aí para os camaradas, o Caio, o Daniel, Alcísio e o Fagner, o Possesso.
O Possesso.
Coritiba e Vitória estão empatando por 0-0. A gente já volta a falar de Brasileirão.
Uma coisa, viu? Uma. Enquanto ouvíamos o Wilson das Neves, o Coritiba perdeu um pênalti. Veja,
perdeu
você.
Perdeu um pênalti.
Importante frisar.
O Christian, lá do Rio de Janeiro, está de novo na cozinha, preparando o rango de amanhã. O Elton... O Flamengo deveria ter demitido o Zé Ricardo antes, o Rueda conseguiu fechar a casinha em 4 jogos. De fato, vale a gente falar do Flamengo, classificado na Copa do Brasil, 2 vitórias no Brasileiro, são 15 pontos do líder Corinthians,
nenhum
chances,
gol sofrido.
Nenhum gol sofrido com o Rueda. Na final da Copa do Brasil, seguindo na Sul-Americana, e tem um post hoje, né, do blogueiro André Rocha, no UOL, ponderando um pouco, apontando, acho que vale quem quiser saber um pouquinho mais aí do Flamengo, dizendo que viu sim coisas boas, né? Flamengo parece mais acertado, os laterais não sobem juntos, os jogadores um pouco melhor posicionados, mas também alertando uma coisa que sempre vale a pena falar, ele traz esse contraponto, quando chega um técnico novo, é natural ter uma melhora ali imediata, até de estímulo, né? Porque aquele cara que estava meio desanimado, corre mais, né? O outro que está no banco, às vezes, tem uma chance. Flamengo passou por um rival no mata-mata. Então, também estou curioso para ver o embalo do trabalho do Rueda, né? Ver como é que vai, né? Como que vai se dar a hora que, né, passou essa euforia. Tinha que eliminar o Botafogo? Tinha. Agora, com a semana aí para treinar, coisa e tal, vamos ver como que desenrola. Mas, otimismo, assim, eu achei, né, claro, não acompanho todos os jogos do Flamengo, mas me parece o time um pouco mais organizado, sim.
Você sabe que eu detesto pontinhas, né? Do pontinha não, eu detesto 4-2-3-1 enquanto conceito de futebol.
O marcador lateral.
Mas o time do Flamengo, o Flamengo jogou assim, o Berril muito aberto na direita, mas não é o pontinha, é uma pontinha aberto mesmo, assim, lembrou? Até mal comparando o que o Beckham fazendo, mas um jogador colado à linha de lateral ali, ganhando a linha de fundo. Então o Flamengo muito aberto, o Everton muito aberto pela esquerda, mais do que o habitual, e aí abre espaço pro Diego jogar. Não sei se o Diego aguenta jogar sempre no ritmo que ele jogou bem nesse fim de semana, mas é um Flamengo com menos troca de posição, com menos movimentação, mais fácil de você enxergar os jogadores abertos, o Diego centralizado, o Arão chegando junto ali pelo mesmo setor do Diego. Agora, me surpreendeu mesmo a Copa do Brasil. O Flamengo foi muito dominante. Contra o Botafogo foi muito dominante. E isso não é pouca coisa diante do que o Botafogo fez na temporada. A gente vai criticar o Botafogo, deveria ter feito mais, deveria ter agredido mais. A gente se decepcionou com o Botafogo.
Mal finalizou nos 180 minutos.
Mas convenhamos, o Flamengo nos 180 minutos
dominou. E eu falei de semana pra treinar porque tem Primeira Liga. Tem Primeira Liga, hein? Que loucura essa Primeira Liga. Quarta-feira, os 4 jogos das quartas de final, mas o Flamengo pega o Paraná com o time sub-20 mais o Conca. Pelo menos são esses os relacionados. O Rueda não ia ser maluco também, depois dessa maratona, de ir com o time de cima na Primeira Liga. Quartas de final, Inter e Atlético Mineiro, Flamengo e Paraná, Cruzeiro e Grêmio. Olha lá, hein?
que ironia.
Prazer aí um jogo. E Londrina e Fluminense no Estádio do Café. Brincadeira.
E Paulo, sub-20 conta com Vinícius Júnior?
Pois é, aí que tá a pergunta do milhão. Eu acho que não, né? Vai dar chance pra quem não tá jogando. Flamengo, 15 pontos do líder. Vamos só fechar ali a parte de cima. A gente falou do Grêmio, né, que ainda não jogou, falou do Flamengo, dá para falar um pouco de Santos e falar do clássico Palmeiras e São Paulo, para completar os times que estão ali na parte de cima da tabela. O Santos, 4 empates seguidos, empatou com o Cruzeiro no Mineirão, tem 38 pontos, 2 atrás do Grêmio, 2 à frente do Palmeiras, e tem a Libertadores no radar, né, o que deixa... O que confirma aquele comentário que você fez no começo, né? Que provavelmente o Santos não jogou com a corda esticada, né, esses 4 jogos, porque tem esse confronto se aproximando.
E desses 4 empates, 270 minutos sem sofrer nem marcar gols, né? Foram 3-0 seguidos. O Santos também...
Condizente com a bola, né, Matias?
Condizente com a bola.
São jogos chatos do Santos.
O time está realmente totalmente focado na Libertadores, tem um dos plantéis, né, dos ditos clubes grandes, um dos mais enxutos, então no caso do Santos eu acho que realmente tinha que economizar a pólvora, eu acho que não ia conseguir manter as duas frentes, assim como eu acho que o Grêmio poderia ter feito, insisto mais uma vez.
E para fechar, então, os times ali da parte de cima da tabela, depois a gente pode puxar outros assuntos do Brasileirão. Palmeiras é o quarto colocado. Se o Flamengo ganhou, o Palmeiras também ganhou, por isso se mantém em quarto. 4-2 para cima do São Paulo, aqui pertinho, aqui na arena do Palmeiras. Jogo movimentado, né? O campeonato, não tô com os números aqui exatamente, mas a gente falou desses três jogos sem gols do Santos. Tem a impressão que a média de gols não anda das melhores. Mais uma rodada que, tirando esse 4-2 do Palmeiras São Paulo, 1-1, 1-0, 2-1, não temos tido jogos com tantos gols. E que tal para vocês, então, um certo esboço de reação do Palmeiras fazendo 4 gols num clássico, depois de toda a turbulência envolvendo Cuca, eliminação, coisa e tal. E o São Paulo, que até fez um começo de jogo principalmente bom, né? Quando saía no contra-ataque levava muito perigo, por isso estava na frente do placar. Mas a fase, claro, não está nem um pouco boa. 18º lugar, dependendo do que acontecer nesse jogo em Curitiba, pode ser o vice-lanterna.
O São Paulo, eu acho que ele sentiu muito, né, a situação envolvendo o Lucas Prato, né, houve muita desatenção depois desse lance, isso é de se imaginar, mas o que não dá para desculpar são os erros no segundo tempo, né. Eu acho que o São Paulo teve a chance de matar o jogo, em três oportunidades pelo menos, e novamente foi muito infeliz na defesa. São erros assim, coletivos, né? não dá para apontar um ou outro culpado. É uma questão mesmo do entendimento do jogo e de como anular o adversário. O próprio Prato, que acabou saindo, né, por conta do incidente ali com o Hernanes, já disse em mais de uma oportunidade que o São Paulo ele se esforça muito mais para marcar o gol do que o adversário. E ontem isso ficou claro mais uma vez, o Palmeiras teve muita facilidade para marcar seus 4 gols, enquanto que os 2 gols do São Paulo foram jogadas de muito precisas, né? Pelo menos essa é a minha visão.
Leandro, e a mim, se você falava que esses times têm obrigação de, né, de pontuar, um pouco de palpite aí com essa pausa para a data FIFA, o que você acha? Você acha que o Palmeiras dá pinta que pode, na medida do possível, dar uma arrancada, consolidar, ter sequência de vitória, de repente, não sei, buscar o Corinthians ou buscar um vice-campeonato? Ou esse jogo ainda não te mostra que o time pode ter achado ali uma formação? Voltou Moisés, o Guerra voltou, o William, né, fez muita falta na Libertadores, voltou jogando bem. O que te parece esse jogo para a sequência, já que o Palmeiras agora só tem a Série A?
O Palmeiras dá pinta de que achou um jeito de jogar ofensivamente, mas isso tem um custo defensivo que precisa ser corrigido urgentemente. O Palmeiras continua frágil lá atrás, acho que mais frágil do que nunca nessa campanha. Moisés e Guerra são titulares absolutos, aparentemente. Estão se entendendo, se aproximando bastante. O Guerra quase sempre um pouquinho mais pela direita. O Moisés caminhando no campo inteiro, mas mais centralizado. Os dois se aproximam, tabelam, trocam de posição. É bem interessante. O William fez a posição que eu acredito que vai ser a do Dudu quando voltar. Um jogador que cai mais para a esquerda, mas também sabe entrar na área e fazer um segundo atacante. Então você tem dois meias e dois atacantes. E conforme o jogo corre, você vai abrindo o adversário que já está cansado. Primeiro com o Keno, depois com o Roger Guedes quase entrou, né, enquanto o jogo estava empatado. Eu acho a melhor forma do Palmeiras jogar ofensivamente, deixando essas duas opções para abrir campo quando o jogo pede, e usando o cérebro privilegiado dos dois meias que tem, o Willian em ótima fase, o Dudu, talvez colocando o Willian como centroavante. Acho que o domingo ofereceu soluções ofensivas para o Palmeiras. O desafio agora é defensivo, o Palmeiras preocupou por isso, porque facilitou o São Paulo naquilo que o São Paulo tem. Eu não sei se é o que é de melhor ou é a única coisa que o São Paulo tem ofensivamente, que é o contra-ataque, que é muito rápido. A saída é muito rápida. Já era assim o time do Dorival do Santos. Time bem treinado para fazer esse tipo de movimento.
Não fica tanto com a bola, mas as transições são muito rápidas, né?
E, como bem disse o Matias, ficou com essa proposta ficou muito perto de vencer o jogo ontem.
E o Cuca foi para cima também, né? Talvez um pouco dessa, digamos, irresponsabilidade na tabela, né? porque tirou o Bruno Henrique, né, para colocar o Keno. Aí sim o time ficou bem exposto, né?
Sim.
Tietê, Moisés e Guerra, um meio de campo levíssimo, ainda mais com os dois meias cansados, porque fisicamente não estão tinindo, né?
E eu até acho que o Palmeiras arriscou pouco devido à insegurança do Sidão, né? O Sidão novamente foi muito mal, não justifica a troca que o Dorival está querendo. Sempre foi destacado que ele sabe sair jogando, o que se viu nos dois últimos jogos mostra o contrário. Eu acho que o Palmeiras até podia ter arriscado mais testar o goleiro São Paulino.
O João Vicente fala, reforça aqui o que disse o Leandro, acha difícil mudar essa mentalidade de treinadores e dirigentes. O Felipe Delfino pede mais de uma hora de programa. Ah, não dá, né, Felipe? É bom, uma hora é bom. Um dia eu te convenço que uma hora é bom. Há estudos e há o nosso feeling, né? Como diria o outro, que uma hora é um bom tempo para o programa. O João Vicente Lins fala também dessa coisa dos campeonatos. Nem parece que faz 3 anos que ocorreu o 7-1. Insistimos muito em não fazer a superação dos problemas como se deve, reclamando também dessa coisa de priorizar. O Márcio está no CT Liderança de Pirituba, vendo o treino do filho e escutando o programa. Um abraço para o Márcio e mande um relato, então, aí, do que joga o filho do Márcio, hein? Um bolão? Do que joga o filho do Márcio?
E, curiosamente,
lateral direito,
filho do Márcio. O Edmar Facó comentou em cima, escrevendo da Tijuca, mandando saudações rubro-negras, e tem uma avenida com nome parecido ali na região de Pirituba, que é Edgar Facó.
O Jailson, Grêmio campeão brasileiro, São Paulo rebaixado e Flamengo campeão. Não sei se o Grêmio é campeão brasileiro, hein, Jailson? Eu acho que é o Corinthians mesmo. O Daniel tá lá em Lavras, meu telefone quebrou, então não vai pingar lá o podcast. Por isso eu vou escutar ao vivo pela primeira vez. Esperamos que consiga arrumar o seu telefone.
Lamento.
O Luciano mandou um abraço para Zé Trajano. Marcos Vinícius está em São João de Miriti. Muita gente ligada aqui. A gente
O Márcio respondeu que o filho é volante.
Volante, mas faz a lateral, né? Todo volante faz a lateral.
Ô Paulo, como a gente ainda tem bastante pra ouvir aqui o Zé Trajano, mas ele deu um pitaco sobre o Choque Rei, um detalhe sobre São Paulo e Palmeiras. Na verdade foi o filho dele que deu esse toque. Vamos ouvir o que ele vai falar e a gente discute rapidinho aqui.
Eu queria falar um pouquinho do futebol brasileiro, a ideia do meu filho. Ele viu o jogo do São Paulo contra o Palmeiras e ficou muito apreensivo com aquela. Quando o Prato caiu, né? Aquela joelhada que ele tomou do Hernani. E ele falou que só o Rodrigo Caio chegou ali e sabia como agir. E ele disse que os jogadores deviam ter aulas de primeiros socorros, para que quando acontecesse algo parecido, não ficasse só no desespero, tomassem providências antes dos médicos chegarem. Ele falou que o Rodrigo Caio sabia agir. E os outros ficavam só desesperados.
Nunca tinha pensado nisso, Paulo Júnior.
Não sabemos mesmo, né? O que fazer, né? Imagina. Estou falando de forma geral, né? A gente não sabe muito como lidar com essa situação no nosso trabalho aqui também, né?
Se acontecer algo aqui, eu pelo menos não estou capacitado para atendê-los. Peço desculpas.
E aí gera um desespero mesmo, né? Já acha que tem que vir ambulância, o outro tem que vir um médico, o outro tem que abanar, o outro que tem que virar o cara de lado.
Afinal, como é que desenrola a língua, né?
Pois é. E o médico do São Paulo, até ele, né, ficou um pouco nervoso ali na entrevista, segundo o Abel Neto na TV Globo, falou que ele estava um pouco atordoado. Boa lembrança aí, boa sugestão.
Eu conversei com o Anthony Curti, especialista em futebol americano. Ele disse que na NFL não tem esse preparo, que é uma liga que acontece bastante concussão e tudo mais. Mas, puxa, eu acho que é uma ótima pauta. Acho que não custa nada os clubes terem esse cuidado com seus atletas.
A gente ainda tem Fluminense e Vasco para falar, mas vamos ouvir um pouco mais de Zé Trajano, vamos um pouquinho para futebol europeu, para mudar um pouco de tema, e a gente volta com Fluminense e Vasco, com Botafogo, com Avaí Chapecoense, com Cruzeiro. Vamos falar um pouco de Portugal. Zé Trajano acompanhou o fim da quarta rodada do Campeonato Português, só 2 times com 100%, Sporting e Porto, ambos têm 12 pontos, o Sport fez 10 gols, levou 1, o Porto fez 9, levou nenhum. A briga pela liderança bem acirrada, Benfica e Rio Ave empataram na rodada, por isso tem 10 pontos, também estão ali colados nos líderes. O que temos aí, Leandro e Amin? É um balanço da rodada?
É, ele fala da rodada e depois, quando voltar, a gente tem mais um trajaninho sobre Portugal.
Quatro rodadas apenas, agora vai ter a quarta rodada, quer dizer. O Benfica escorregou nessa terceira rodada, empatando 1-1. E aí, perdeu a liderança, que ficou para Sport e Porto, que são os grandes rivais, realmente, do Benfica. O campeonato vai ficar entre os três, como sempre. O Rio Ave era um time pequeno, que estava bem nas primeiras rodadas, mas perdeu. O Benfica, naturalmente, vai se reerguer ainda e vai ficar entre os três. É sempre assim, é um campeonato que sempre tem um pequeno que dá um pouquinho de calor, mas vai perdendo força, mas os dois que lideram são realmente Sport e Porto.
A gente também conversou com ele sobre uma notícia que está bem forte lá em Portugal, mais do que aqui por enquanto, que é o fato do Gabigol se tornar jogador do Benfica. Lá, eu estou aqui aberto aqui, ó, por exemplo, o A Bola, que é o principal site esportivo de Portugal, fala que o Gabigol avisou a Inter de Milão que quer ser transferido para o Benfica por empréstimo. Trajano tem opinião sobre o Gabigol e testemunho sobre o que se fala.
O Gabigol, eu confesso que eu não morro de amor pelo Gabigol. Ele teve uma excelente participação no Santos, mas muito pouco tempo para mostrar o seu futebol. Ele é meio marrento mesmo, ele achou que vinha para a Europa e ia se dar bem logo de cara. Não teve grandes oportunidades na Inter de Milão. E agora a discussão dele no Benfica, que deve estar fechando isso agora, que é o tempo de empréstimo. O Benfica queria ficar com um tempo maior de empréstimo, 2 anos, parece que vai ficar 1 ano só, o pagamento, ou se o Inter de Milão entra com algum, isso que está emperrando um pouco. Mas eu acho que no Benfica, se ele tiver juízo, que aplicar no treinamento, uma grande torcida que tem no Benfica, o Benfica é um time tricampeão português, um dos maiores títulos do futebol português, eu acho que ele pode se dar bem, porque bola ele tem, o problema é essa marra que ele precisa jogar de lado. Mas falando de Benfica, quem está muito bem no Benfica e na A Bola, no jornal famoso português de futebol, ele faz um ranking de rodada a rodada. Quem está liderando esse ranking com o melhor jogador é o Jonas. Outro brasileiro, outro atacante do Benfica. Jonas já está aqui há muito tempo, está com 33 anos. Mas esse é ídolo da torcida, já caiu nas graças da torcida. Quem sabe os dois possam jogar juntos.
Sou mais o Jonas, viu, Paulo?
Também sou mais o Jonas, mas de fato dá para se recuperar ainda o Gabigol, né? Temos exemplos, tem um claríssimo rodando aí, que é o Casemiro, né?
É.
Quem apostaria que seria titular de time campeão do mundo, campeão europeu, titular de seleção? Dá para, acho que Portugal é um campeonato que pode favorecer, né, a adaptação dele, um atacante leve, talvez na Itália não, as coisas não seriam tão fáceis, mas também confesso, como Trajano, não sou grande fã do futebol do Gabigol, mas claro que pode virar. O Cleverton, comemorando, ó, tá participando bastante, é dia de aniversário, 50 anos.
Parabéns.
Do aqui Cleverton. Em Paris já é 29 de agosto.
Que isso, hein, Cleverton?
Paris, meu.
Cinquentaço em Paris.
Paris, né, meu? Que loucura, cinquentão em Paris, um dia chegamos lá. Vamos voltar pra Série A? Cruzeiro. Finalista da Copa do Brasil, num momento de paz aí na temporada, e o Botafogo ganhou do Bahia, se recupera um pouco da frustração da eliminação na Copa, estão ali no meio da tabela. A final da Copa do Brasil é só na outra semana, a gente pode falar mais semana que vem, claro, mas que tal esse Cruzeiro do Mano? De fato, tá em paz, né? Depois de muito questionamento, eliminou Palmeiras, eliminou Grêmio e tem uma final de Copa para jogar. No Brasileiro, empatou com o Santos, é o sexto colocado, Cruzeiro.
E tenho a impressão que é o time, e aí é mérito do Mano, que melhor manejou a temporada, o calendário que ofereceu coisas novas. Essa coisa da Copa do Brasil continuar sendo decidida mais para o fim do ano, com os campeonatos continentais também correndo até o fim do ano, começando cedo, no caso da Sul-Americana, enfim. É um time que passou pelas suas turbulências, mas chega bem agora, né? Parece que é o time que tá mais inteiro, o time tá mais... O time tá bem resolvido, o time tem uma cara e teve sucesso nos mata-matas e está tendo sucesso nos pontos corridos. O Cruzeiro chegou, né? Se a gente olha a tabela agora, o Cruzeiro chegou.
É, o chegou tá em sexto. O Cruzeiro arrancou mal no ano, né? Perdeu o Campeonato Mineiro, foi eliminado precocemente na Sul-Americana. O brasileiro chegou a ser bastante questionado no começo, lembra aquele jogo com a Chapecoense, que o time como um todo, principalmente o Mano Menezes, foram bastante vaiados, mas concordo com o Leandro, se reencontrou, é muito forte na Copa do Brasil, tem uma simbiose, assim como o Grêmio também, eu imagino que qualquer um dos dois passasse adiante, tem essa questão muito forte, as duas torcidas gostam muito de jogar a Copa do Brasil, se encontram nessa competição e novamente contra o mesmo adversário da última conquista em 2003, o Cruzeiro pode ser pentacampeão, igualando justamente o imortal tricolor.
E coisas do futebol, né, Paulo? Porque a gente tá falando aqui, realmente o Cruzeiro passou uns guaio, como dizem o outro, né? Na época em que, inclusive, saiu da Sul-Americana nos pênaltis, perdendo nos pênaltis. Mas, pô, saiu da Sul-Americana perdendo nos pênaltis, mais ou menos na mesma uma ou duas semanas ali de diferença pro Corinthians, que quase perdeu pro Brusque nos pênaltis, né? Então também avaliar em cima de disputa em pênalti é um pouco complicado. Eu acho que o Cruzeiro, no fim das contas, aí a gente tá vendo que, sei lá, tem que aplaudir o mano.
E no pique, o Botafogo, que venceu o Vitória e, enfim, importante vencer depois de uma eliminação de Copa, é o sétimo colocado. Se tem uma missão complicada em Libertadores, né? O elenco é curto, o ano está sendo pesado, também se mantém na parte de cima ali da tabela.
O Botafogo é uma equipe que estava desprezando demais, eu acho, o Campeonato Brasileiro, né? Não tem nada garantido ainda esse ano, também estava disputando três frentes, mas é uma vitória importante, né, contra o Bahia. O Bahia que nas últimas rodadas estava levando bom público para a Fonte Nova, talvez agora tenha um pouco de desconfiança da torcida, mas eu acho que é uma boa vitória do Botafogo para tentar também ter um plano B, né? Já que já está fora da Copa do Brasil e tem um duelo muito complicado na Libertadores contra o Grêmio.
O José Vermoen avisa aí que o meu Avaí vai deixar a zona de rebaixamento. É o líder do retorno, o Avaí. Avaí venceu a Chapecoense por 1-0, 17º lugar para o Avaí, 16º para a Chape, respirando aí o Avaí. 4 jogos já que não perde. Empatou, ganhou, já está em plenas condições de sair da zona de rebaixamento. E destacar a vitória do Vasco sobre o Fluminense no sábado, com muito boa atuação de Nenê, solto, jogando de 11, mais ou menos ali de ponta, de segundo atacante. E o Valdir Bigode, a gente está ficando velho, hein? O Valdir Bigode é o treineiro do Vasco, disse que quando o Zé Ricardo perguntar quem é o cara do time, ele vai falar que é o Nenê. Teve para sair, ficou e arrancou uma vitória gigantesca, né? Que o Vasco tá com 28 pontos, o Avaí tem 25 na zona. E, pô, ganhou do Fluminense no Maracanã.
Como é a natureza, né? Como diz o Zé, né? Bastou trocar o treinador aí, o Nenê fez o melhor jogo dele na temporada.
Quase fez um gol de calcanhar, né?
E essa declaração do Valdir mostra que realmente que o Milton Mendes, ele estava batendo de frente com os ditos medalhões, né? Os jogadores mais experimentados, caso do Nenê e do Luiz Fabiano, que vai passar agora por uma cirurgia, né? E talvez desfalque o Cruz Maltino no restante do campeonato.
Sobre o Botafogo, vale dizer que a alegria de uma boa atuação na Bahia contrasta com a provável perda do seu capitão. O Carli machucou ali na coxa e provavelmente vai ficar fora do mata-mata da Libertadores.
É isso de Série A, senhores. 0-0 para quem ouve ao vivo, Coritiba e Vitória. O nosso amigo, deixa eu ver quem foi aqui. O Márcio lembra que tem o filme, né? O Concussion,
do
Will Smith. O Edmar Facó pede mais um samba de Wilson das Neves. Enquanto você...
Mais um, mas ele não falou qual.
Não falou qual.
Aí
então
é difícil,
você joga aquele,
né?
Wilson das Neves na barrinha aí. E a gente
aí ouve. É difícil, mas nós vamos de fundamento.
Sobe,
tá?
Aí.
destino. Vim nesse mundo a passeio e não trabalhar.
Eu coloquei fundamento do Wilson das Neves, Paulo Júnior, porque como é importante no futebol ter um fundamento.
Ah, né? Não foi porque foi a primeira ali das relacionadas.
Como é importante.
E você sabe que...
Você saber dominar de coxa.
É, a gente já foi muito junto ao estádio e quando estreia um cara no time, quando estreia, primeiro eu gosto de ficar pensando no fundamento.
É,
né?
Foi a primeira coisa que a gente vê.
Principalmente domínio.
A primeira dominada de lateral.
Se o cara sabe matar aquela invertida de bola.
Você vê onde é que o cara parou na escolinha, no primeiro lateral que bate na coxa ruim, você já vê se a bola pipoca ou amortece.
Arruma
que, aliás,
pra dar a chapa.
Se a gente pensa que é tudo igual... Um senhor domina no peito do Hernanes na hora do gol. Nossa, aquela bola ali, em... Quantas pessoas tem no mundo atualmente, Matias?
7 bilhões.
Então, né? 6 bilhões e 900, blá, blá, blá. É, aquela bola explode no peito e vai lá na lateral, sai do outro lado. É, e aí, né, ali você respira fundo, deixa a bola matar de verdade no peito pra ela não fugir do controle. Olha,
quando eu fui,
não precisa nem fazer essa análise macro, viu? Micro mesmo ali no elenco do São Paulo, eu acho que pouca gente matava aquela bola.
Quando pois for, é, muito difícil.
Meu sonho de velhice, você já sabe, né, Paulo? É achar um cantinho aí no mundo pra montar a minha escolinha de futebol, onde não vai ter nem as traves. É uma, vai ser uma escolinha de fundamento de futebol. Vai se chamar coxa e chapa.
Já diria o nosso Fernando Toro, é que na parede, tem que ter na parede.
E pra fazer o coletivo, tem que ir pra outra cidade. Pega o ônibus
não,
e vai pra outro
a
lugar.
A trave vai estar pintada na parede com os números, né? Aquela coisa de acertar o número. Chutar no 6, chutar no 5, tudo mais.
Entendi. Só registrando então, na Série B, Inter e América Mineiro deram uma descolada, tem 42 e 41 pontos, respectivamente. Vila, 38, Ceará, 37. Paraná e Juventude estão na cola com 34. Na Série C, faltam duas rodadas para terminar a fase de classificação. No Grupo A, né, que é da parte de cima do Brasil, Sampaio Correia e CSA garantidos. Fortaleza, 24. Remo, 22. Cuiabá, 22. Salgueiro, 21. Buscam as outras duas vagas. E no B, muito mais embolado, São Bento, 27. Tupi, 27. Volta Redonda, 24. Ipiranga, Botafogo, Tombense, 22, Joinville, 21. Ou seja, os sete times em plenas chances. O Mojimirim, numa crise gigantesca, deu até W.O. na competição, caiu nesse final de semana.
Se você me dá a parte, Paulo Júnior, porque a gente vai ouvir o Zé Trajano falando sobre o Ameriquinha, eu quero te dizer que nesse último fim de semana, o São José, em mata-mata, lutando pelo acesso na quarta divisão paulista, aos 11 do primeiro tempo, vencia por 3-1. Perdeu de 4-3.
E você lembra do meu palpite semana passada?
Foi
4-3?
Foi 4-0. Acho que foi 4-0.
Então nós estamos no lucro.
E o Campeonato Carioca da Série B1, que é a segundona na prática, só para explicar. Já teve o primeiro turno, Goitacás foi o campeão, está no segundo turno. Passam dois de cada chave, semifinal e final, mais ou menos como era o formato tradicional do Campeonato Carioca, com Guanabara e Rio. É, e o América já tem no Grupo A, o Itaboraí está classificado, Audax e América brigam por uma vaga. O América recebe o São Cristóvão na última rodada, tem então que vencer e secar o Audax, porque tem dois pontos a menos que o rival por essa vaga, e tem então o Zé Trajano. É, se ele vir com tem notinha do América numa bola, eu vou embora, eu desligo e vou embora.
Olha, eu assisti pela internet o jogo América e Duque de Caxias, foi 2-2, rodada anterior. Essa agora foi América e Barra da Tijuca, o time Barra da Tijuca está completamente fora de qualquer pretensão. E não é que o América empata por 1-1. Se o América tivesse vencido o Barra da Tijuca, ele dependeria só dele para passar para a semifinal. Agora ele precisa que o Audax não ganhe, então o Audax pode empatar, pode perder, e aí o América vence lá no Jurídico Coutinho, São Cristóvão, que está em último lugar. Aí o América teria a chance de passar para a semifinal, junto com o Itaboraí, seriam os dois do Grupo A. Eu fico envergonhado, porque se o América tivesse vencido o Duque de Caxias, tivesse vencido o Barra da Tijuca, já estaria classificado. Então fica sempre dependendo de alguém, sempre dependendo de alguma coisa. É um sofrimento do cão. A gente, sei lá,
vamos ter esperança ainda, mas é decepção em cima de decepção. Mas ainda resta uma pequena esperança, porque o Audax joga contra o Tigres do Brasil, e o Tigres precisa da vitória, e o jogo é no campo do Tigres. Então, há uma boa chance até da América classificar. Mas o time decepciona muito, é muito ruim. O uniforme é lindo, mas o time é ruim.
Parei!
Parei com o basquete brasileiro, infelizmente. Basquete de enorme tradição. Basquete que já foi bicampeão do mundo e várias vezes medalha em Olimpíada. Basquete de Vlamir, Amauri, Rosa Branca, Jati, Pecente, Suca, Menon. Basquete de Oscar, de Marcel, de Guerrinha, né? De tanta de gente importante. De repente, vai disputar um campeonato, a Copa América, consegue ser eliminada na primeira fase, não garante a sua ida ao Pan-Americano, quer dizer, um vexame dessa nova geração do basquete brasileiro. Infelizmente, eu sempre acompanho muito basquete, gosto muito de basquete, e é triste ver o basquete brasileiro penando e sendo eliminado por times sem menor tradição. Andamos para trás, demos 10 passos para trás com o basquete brasileiro.
Vergonhosa a atuação, a participação do Brasil, né, na Copa América.
E ele está falando só do time masculino, hein?
O
feminino conseguiu perder para o time das Ilhas Virgens, que não era o time de basquete. Era um time que juntou jogadoras de vôlei. Da Ilhas Virgens.
E
a gente perdeu.
E o masculino classificavam 7 de 9.
E a gente conseguiu não classificar.
O Brasil, que é um das seleções mais tradicionais do continente.
O Breno pede para falar do futebol turco. Vou ficar te devendo,
olha,
viu, Breno?
Eu tenho algo
não
a dizer.
Confesso que não acompanhei esse início de campeonato turco, mas eu abri aqui.
Mas eu tenho algo a dizer sobre o campeonato turco.
Então diga.
Começou depressivo. O Galatasaray e o Fenerbahçe estão fora das competições internacionais, perdendo nos mata-matas preliminares.
É.
O Fenerbahçe conseguiu perder para o Vardar, da Macedônia, uma vaga na Europa League. E o Galatasaray, inclusive, estreando o Maicon e tal, também não conseguiu classificação. Eu não lembro nem qual era o time, mas era um time... Eu acho que era um time da Escandinávia, né? Não tenho certeza.
Não me recordo agora. E não só os turcos que estão decepcionando, os holandeses também, né? Ajax e PSV também estão fora das competições continentais. Então... Holanda e Turquia seguem representados pelos seus atuais campeões, o Feyenoord e o Beşiktaş, que inclusive quebraram ambos jejuns. Incômodos.
Fica o
Toma essa aí, hein, Breno?
Fico lembrando que o 10 do Fenerbahçe é o Juliano, que pra mim é bola pra caramba, tá no radar, na lista do Tite.
É bruxo do Tite.
Então o Tite vai ficar de olho aí no Campeonato Turco, é bom que a gente fique também, porque o Juliano tem boas chances de jogar.
Tá na Copa.
A Copa do Mundo. Né?
Aposto outra caixa de paçoca com você, que o Juliano tá na Copa.
E, bom, basicamente é isso.
O Deilson Antônio pediu partida do tempo de Wilson das Neves. Enquanto você procura, eu abro aqui a rodada das eliminatórias. A gente pode falar um pouquinho de seleção brasileira e palpitar em relação às eliminatórias da Copa aqui na América do Sul. Rodada cheia na quinta-feira agora, dia 31, e também na terça que vem. Então, no próximo Zé no Rádio, na volta do Zé Trajano, a gente vai poder fazer uma prévia ali de Colômbia e Brasil. Quer subir um pouquinho o som? Manda bala.
Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo. O tempo me respondeu, deixa o tempo passar, você tem muito tempo.
Você tem muito tempo.
Quem pensa no tempo também perde tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já.
Ou seja, o tempo é tipo viola, né? O tempo fala de si mesmo em terceira pessoa.
É isso mesmo. O assunto do dia 1-2, né? Felipe Coutinho, né?
Tem mais do que um assunto no dia, né? Coisa do assunto.
Não, mas seleção brasileira tem mais que um?
Ah, não.
Tem, né? Porque teve coletiva do Cássio e do Renato Augusto. Mas a história é que o Felipe Coutinho deu um miguezaço no Liverpool, né? E assim.
Nem precisava, né?
Não, assim, é muito maluco, né, o desdobramento das coisas. Porque o cara tá lá cobrindo, né? O cara tem que fazer uma nota, né? Uma matéria. O Coutinho vai jogar por quê? Segundo o Liverpool, dor nas costas. Mas aí, meu, o cara tá em Porto Alegre hoje, sabe? E não tá com dor nas costas. Então, assim, tem limite a cara de pau, né? É difícil ficar julgando que a gente também não sabe como que é a negociação, né? Porque tem gente falando, o Neymar jogou até o fim no Barcelona, mas o Neymar jogou aqui no Santos também, mais ou menos até o fim, né? Com pré-contrato com o pai, negociação pra lá e pra cá. É difícil entrar no mérito, né? Pode ser, por exemplo, que o Coutinho chegou no Liverpool e falou, eu vou embora, eu não jogo mais. E aí os caras falaram, não, vamos enrolar. Né? Não dá pra saber direito o que aconteceu. Agora, fica chato, né? Porque é o Liverpool, né? O cara é o meia esquerda do Liverpool, né?
Não é o Goitacaz, né?
Não dá pra dar migué, né? Dor nas costas e quinta-feira roeu o osso aqui em Porto Alegre, né? Enfim, acho que não precisava disso. Repito, não dá pra saber o que tá acontecendo lá dentro. Pode ser que o Coutinho tenha os motivos dele pra falar. Eu vou sair mesmo? Eu não vou ficar jogando. Campeonato inglês, naquela loucura, eu vou sair. Agora, não sei. Fica chato, né?
Fica chato. E o Barcelona contratou o Dembélé, né?
Que deu uma carretilha esquisita, né, na apresentação.
Deu tudo errado na apresentação.
Alô, Falcão, né? A melhor carretilha da história.
E por mais, eu acredito que a gente acompanha bastante futebol, né? Por mais que a gente acompanhe bastante, sempre aparece um Dembélé que a gente nunca ouviu falar, né? Eu não conheço, nunca vi o Dembélé.
Eu
vi o Dortmund jogar no passado e não lembro, assim, do Dembélé em campo, assim, sabe? É. Enfim, parece que pelo valor que custou, mas o assunto é seleção brasileira, né? Nós vamos para palpite, é isso?
Vamos para palpite. Só para contextualizar, para quem não se lembra em que pé paramos nas eliminatórias, Brasil classificado, 33 pontos, então recebe o Equador. Colômbia 24, Uruguai 23, Chile 23, Argentina 22.
O Chile que pode perder pontos. Então,
sim.
Tem essa questão.
Esses
também
são os quatro times na zona de classificação no momento. Claro que o quinto lugar joga uma repescagem. Ou seja, o Equador, que é o sexto, tinha que arrancar um pontinho do Brasil aí. Quem sabe uma vitória aqui em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, quinta-feira, para não ver a distância crescer. Ainda assim, tem Uruguai e Argentina, que um segura o outro ali, né? Não dá para os dois.
Posso ser polêmico e leviano?
Polêmico e leviano, às 9h22.
O Chile pode perder pontos, né?
Sim.
O Chile, vamos fazer a frase completa. O Chile está na dependência dos resultados da Argentina. Para a gente saber se vai ou não perder pontos.
Pois é.
É política da Conmebol.
Com certeza. Conmebol também que não está facilitando para ninguém, né? Teve aquele caso absurdo também do Messi, que também está sendo revisto aí, porque vamos convir, né, que uma Copa sem a Argentina e principalmente sem o Messi perderia muito do interesse comercial.
Vamos de palpite, então? Venezuela e Colômbia. Venezuela, 6 pontos, pior campanha disparada, só ganhou um jogo de 14. A Colômbia é vice-líder e se quer confirmar sua vaga na Copa, imagino eu, tem obrigação de ganhar lá na Venezuela. Eu vou de 3-0 Colômbia.
Eu vou chutar um empate, viu? Porque...
Vou chutar
um empate por conta do clima tenso que vai estar no estádio. Lembrando que o jogo vai ser em São Cristóbal, próximo da fronteira com a Colômbia. Os dois países passam por uma situação diplomática muito ruim. Acho que a Colômbia vai encontrar um ambiente bastante hostil, apesar da seleção vinotinto já estar eliminada.
1-0.
Chile e Paraguai. Chile no quarto lugar, 23. Paraguai em oitavo, 18. Ainda pode, né, numa grande arrancada, encontrar uma vaga na Copa. Tá um pouco para trás. Jogo em Santiago.
0-5 vai ser conhecido como o massacre de Santiago. Paraguai vem.
O reencontro do Justo Vilar com o estádio do Colo-Colo, né? Ele foi dispensado recentemente. Eu acho que o Chile ganha por 2-1.
3-0 Chile, no momento que sai gol do Vitória lá em Curitiba. Cobrança de escanteio. Vitória abriu o placar para quem está ouvindo ao vivo,
Rildo,
é claro.
Rildo atacando Curitiba deu praticamente o gol pro Vitória.
Bom de bola, Rildo. Uruguai e Argentina no Centenário, quinta-feira, às 8 da noite. O esquenta para o jogo do Brasil. Uruguai e Argentina. Uruguai 23 pontos, Argentina 22, emboladinhos na briga por um lugar na Copa.
Eu não sei quem é o árbitro. Se a arbitragem for brasileira, 0-1. Se não for brasileira, 1-0.
Eu vou de empate, 1-1.
4-0 para a Argentina. Brasil e Equador na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, 9h45, também conhecido como Depois da Novela.
Só respondendo o Yamin, arbitragem peruana.
1-0 do Uruguai, então.
Vai Brasil dar... e Equador.
Brasil 2-0.
Brasil 3-0.
Brasil 6-0. E o jogo...
O Paulo Júnior não é o Falcão do Rapa, mas quer ver gol, né?
E o jogo do chazinho, né? Peru e Bolívia. Começa às 11h15. O segundo tempo começa meia-noite e 6.
É, pros fora.
E aí... Quem ronca, quem gosta de dormir na sala, não vai ter o que correr. Peru e Bolívia, Leandro e a mim. Peru tem 18, tem, claro, tem condições. E a Bolívia tem 10.
E é outro que está interessado também nos pontos do Chile.
Os meninos do Gareca levam essa, 3-1.
Joga o Mouche, o Tóbio e o Alione. Matias?
2-1, Peru.
4-0, Peru, arrancando, encosta, faz 21 pontos. Passa o Equador e faz sombra no Uruguai, buscando o quinto lugar. Claro que na semana que vem a gente vai ter esses jogos para comentar. E repito, na terça-feira tem rodada Bolívia e Chile, Colômbia e Brasil, Equador e Peru, Argentina e Venezuela, Paraguai e Uruguai. Essas são as rodadas 15 e 16 das eliminatórias que vão acabar em outubro, rapidinho, em 5 e 10 de outubro, são os jogos finais. O Brasil vai visitar a Bolívia e vai jogar aqui em São Paulo contra o Chile. Faltou alguma coisa, Leandro e Amin?
De Conmebol, não.
Não, da vida.
Não,
assim,
faltou a gente ouvir o Trajano falar sobre Victor Brasil, o Victor Brasil, né?
Ah,
aniversariante.
Então, eu tô com elas aqui, as efemérides. Victor Assis Brasil, faria 72 anos hoje, mas morreu muito jovem, morreu bem cedo, morreu em 1981. O Trajano fala um pouquinho dele para a gente fechar o programa de hoje. Vamos ouvir.
Ele morreu muito cedo, morreu com 35 anos, teve uma doença degenerativa, mas foi muito importante na música brasileira. Ele era um grande saxofonista de jazz, de bossa nova, e morou nos Estados Unidos, tocou com muita gente importante. Tem um irmão dele, João Carlos Assis Brasil, que é um grande pianista, né? que toca ainda muito bem, principalmente música clássica. Mas o Victor Assis Brasil, infelizmente, já foi um pouco conhecido, que a música de qualidade no Brasil, a música instrumental, nem sempre toca no rádio, nem sempre as pessoas têm acesso. Mas quem conheceu a obra de Victor Assis Brasil, eu tenho um disco até hoje, chama Desenhos, um LP, sensacional. Mas você vai botar ele para o pessoal ouvir, o pessoal vai delirar em casa.
Isso é balada pra Nádia, Paulo Júnior.
Maravilha, a gente vai fechar o programa ouvindo o Victor Assis Brasil. Registrar o Olímpio, pergunta que horas é o programa do MMA Brasil. Na sequência, daqui uns 10 minutinhos começa. O Edmar Facó dá também seus palpites, pra ele Brasil 4-1. O Christopher disse que achou que o chazinho do Peru e Bolívia era ayahuasca. Também, Christopher, também.
Pode ser.
Pode ser, por que não? O meu vai ser um chazinho mequetrefe da promoção do Clube Dia?
Não sou, não sou.
E cliente mais?
Também, né? São dois nãos que eu dou na fila.
Eu pego
pro
difícil,
CPF,
né?
Também?
CPF na nota não, com essa cola não, clube não, recarga de celular não, e tá juntando o selinho da faca? Não.
Tem alguma coisa que você não encontrou?
Não. Também não. Valeu, Matias Pinto.
Valeu, Paulo Júnior. E só destacar, né, os clássicos sul-americanos. Colo-Colo venceu a Universidade de Chile por 4-1, com boa atuação de Mago Valdívia.
Como sempre.
E o Cerro Porteño e Olímpia empataram em 1-1.
Leandro e a mim, encontro você na semana que vem. Quer dizer, encontro antes.
A gente se vê sempre aqui.
Nessa tribuna, segunda que vem, com José Trajano de volta.
De volta.
E a gente vê se volta o vinho, né? Porque sem o Trajano aqui não tem vinho.
Não tem vinho.
Na Central 3, mas eu tô aliviado porque hoje é Bruna Lombardi no Roda Viva. A partir das 10 da noite, a Diadorim da minissérie Grande Sertão Veredas.
É, não entrega, spoiler.
Não, pô. Atriz, pô. Ficção é ficção.
Essa você não pode perder. Você, no caso, não pode perder. Eu posso perder porque eu conheço muito pouco dessa história. Sei bem pouco sobre Bruna Lombardi, como diria o humorista. Um abraço para René Guita, 51 anos.
Monstro.
E Deco, 40 anos. Ambos completados ontem, domingo. O Deco, um cracaço da arte de jogar futebol e embaraçar a bola no filó do adversário.
O melhor domínio da década no Campeonato Brasileiro. Vocês lembram desse lance?
Sim.
A bola foi lá no Cristo Redentor, voltou assim, o Deco parou e a transmissão respirou, assim. Muito bom de bola o Deco mesmo. Podcast Zé no Rádio, toda segunda às 8h30. Assine o feed que você nos acompanha sempre. Assim que o programa acaba, ele já cai direto no teu celular. Quinta-feira tem podcast da Trivela, tem podcast de Gerd Wenzel, pra quem curte futebol, pra quem curte música, tem Travessia, né? Com Fernando Vives e Caio Quero. Navegue pelos podcasts da Central 3, que tem muita coisa que você que curte o Zé no Rádio e vai curtir.
E novidades por aí, aguardem, aguardem.
Essa é uma cascataça, né? Eu não sei qual que é melhor, a novidades por aí ou a...
Projeto
o quê?
Tem projetos?
É, tem projetos. O futebol, né? Aquela que você falou, né? Coisas do futebol é maravilhosa também. Serve pra qualquer baboseira. Até a semana que vem. Tchau.